Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
A partir de agora, ouvinte da Rádio Coração 95.7, no ar do programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. Nosso programa Ponto de Vista tem na produção Osaí Sanabro e o jornalista Reinaldo Félix. Como sempre, semanalmente, trazemos para discussão uma temática importante para você que nos acompanha pela Rádio Coração. Nossa temática de hoje é o narcotráfico no Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul. E para falar conosco, temos alguns convidados. Aqui no nosso estúdio está José Carlos Barbosa, secretário de Segurança, o Tenente Coronel Carlos Silva, comandante da Polícia Militar em Dourados, o Coronel Haddad, do DOF em Dourados, o Dr. Lupécio, delegado regional da Polícia Civil de Dourados. Bom, acolhemos os nossos convidados aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração, direto da cidade de Dourados, lembrando que a nossa Rádio Coração está em Itaporã com a sua sede. E queremos começar, portanto, esse bate-papo aqui com o secretário de Segurança e Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, o Dr. José Carlos Barbosa. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez para essa temática tão importante. E queria já lançar aqui uma pergunta: como é que anda o combate ao narcotráfico no Mato Grosso do Sul? Porque quase que diariamente eu vejo, né, o senhor na televisão, na mídia, trazendo também discussões sobre a temática da questão do narcotráfico.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, amigos da FM Coração. Cumprimentar aqui o Coronel Haddad, nosso diretor do Departamento de Operações de Fronteira, Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Lupercio de Gerone, nosso delegado regional. Saudar o Reinaldo em nome dele, todos que trabalham nesse programa e na Rádio Coração. Esse é um tema tormentoso. Efetivamente, eu tenho há mais de um ano, quando assumi a Secretaria de Segurança Pública, trabalhado o tema fronteira, drogas, né, a permeabilidade das nossas fronteiras, e chamado muita atenção do governo federal para que talvez seja esta a grande guerra que deva ser travada neste momento pelas Forças Armadas. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, dos quais mais de 1.500 quilômetros no Mato Grosso do Sul, com 550 quilômetros de fronteira seca. A ONU reconhece Mato Grosso do Sul como o maior corredor de entradas de drogas da América do Sul. Do ponto de vista do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um trabalho muito efetivo das nossas polícias. Nós temos uma polícia especializada em fronteira, que é o DOF. Nós temos a Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar, faz um trabalho muito forte. Nós temos a Delegacia de Fronteira da Polícia Civil. Nós temos o DENAR também, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Somos recordistas absolutos em apreensão de drogas, mas se nós pegarmos, Padre Crispim, as estatísticas, em 2012 as polícias do Mato Grosso do Sul apreenderam 87 toneladas de drogas. No ano passado foram quase 300 toneladas. Isso mostra a escala ascendente, porque hoje o Brasil seria o segundo mercado consumidor de drogas no mundo. Se nós temos passagem de drogas pela fronteira, nós temos um mercado efervescente de consumo no Brasil. Além do consumo interno, o Brasil também é rota, não é, para outros países da Europa Estados Unidos de entrada de droga. Parece-me que o governo federal ainda não se sensibilizou, primeiro para a questão interna de saúde pública. Droga hoje é uma epidemia, ela é uma questão avassaladora. Ela destrói famílias, ela desconstrói a personalidade humana. Nós estamos vendo em São Paulo, por exemplo, a questão do consumo de crack no Brasil, que é uma questão extremamente preocupante. A passagem aí do material, né, da cocaína, aí, como que chama ali, o material que se prepara, a pasta base, a pasta, né? A pasta base para se preparar o crack, quer dizer, tem crescido cada vez mais. Portanto, é uma questão extremamente preocupante. Temos trabalhado muito, mas por mais que trabalhemos, é absolutamente impossível, com o efetivo que nós temos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, né, sem agregarmos, penso que um efetivo muito grande. A fronteira do México com os Estados Unidos é 3.500 quilômetros, tem mais de 20 mil homens das Forças Federais. E nós temos em toda a fronteira do Brasil, não chega a 2 mil policiais federais, entre as forças da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Portanto, se nós analisarmos por esse contexto, nós temos uma fronteira completamente desguarnecida do ponto de vista do governo federal, e essa responsabilidade acaba ficando para ser compartilhada com os estados.
Doutor Lupécio, o secretário traz um dado aqui que aumentou substancialmente a apreensão. Isso se deve ao aumento do transporte da droga, né, do mercado, ou também se deve à eficácia das polícias, embora agora a gente ouça falar que as polícias estão sem dinheiro, não têm condições, né, de fazer esse trabalho. Essas duas coisas estão casadas ou estão dissociadas?
Bem, bom dia, padre Crispim, bom dia o Reinaldo, o Marlon, né, bom dia ao nosso secretário, doutor José Carlos Barbosa, o Carlos Silva, nosso comandante do 3º Batalhão, o Coronel Haddad, do DOF, bom dia aos nossos ouvintes. Padre, eu acredito que esse aumento se deve principalmente à disputa pelo mercado interno, pelo mercado brasileiro, das facções criminosas, né, que temos no país. Então, nós sabemos que uma das rotas do tráfico é o Mato Grosso do Sul, via droga que entra pelo Paraguai. Então há uma disputa dessas facções na fronteira, e então o aumento dá-se em razão disso, mas em contrapartida as forças policiais, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, tem contra-atacado, ou seja, tem aí, na medida do possível, logrado êxito em combater o tráfico, principalmente o tráfico rodoviário, né? O tráfico pelas nossas rodovias, mas também o tráfico urbano. Então, creio que deve-se a esse empenho das forças estaduais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DOF, da Polícia Rodoviária Estadual, e claro, também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, esse êxito aí, porque as forças policiais não podiam deixar isso também barato. Então tem havido um esforço muito grande e tem se logrado isso nesse intento.
O tenente coronel, né, que é coronel Haddad, não é isso? Isso. Como é que esse trabalho é feito em conjunto com outras polícias? Porque uma das coisas seria exatamente ter vários organismos que pudessem trabalhar juntos, para, já que tem um efetivo pequeno, né? O doutor José Carlos trazia aqui esse efetivo que precisaria realmente de, a partir das fronteiras e a partir de toda a extensão do território brasileiro, né, precisaria de um efetivo muito maior. Como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho se faz pontualmente cada polícia, ou é feito um trabalho conjunto?
Os ouvintes, bom dia às autoridades aqui presentes, o secretário Barbosinha, doutor Lupercio, da Polícia Civil, coronel Carlos Silva, do Batalhão de Polícia aqui de Dourados. Esse trabalho vem sendo feito desde que eu assumi o departamento. Nós falávamos em inteligência em conjunta, né? Um trabalho de informações em conjunta. Nós não podemos ter essas inteligências divididas, né? Nós temos que compartilhar, nós temos que trazer tudo para um local só. Nós temos que trazer e compilar essas informações. É o que está sendo feito. É o que a gente está sendo, é o que nós estamos fazendo com grande eficiência e eficácia das polícias, tanto civil quanto militar. A última apreensão nós fizemos através do DENAR do Paraná, então não só das corporações aqui do estado, mas de São Paulo, do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. É isso que eu atribuo essas grandes apreensões. E esse trabalho tem sido feito de uma maneira bem interagida, bem. Se não pegamos aqui, nós pegamos no Paraná, né? Se o DOF não apreende, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal apreende, a própria Polícia Militar aqui dentro do estado nos ajudou em cerca de quase 3 mil quilos, 3 toneladas de apreensão, de uma apreensão que nós fizemos aqui numa residência, aqui em Dourados. Então eu atribuo a esse trabalho em conjunto, esse trabalho de inteligência, de compartimento de informações, que é extremamente importante. Se a gente dividir as informações, não chegamos a lugar nenhum. Eu atribuo a esse grande número dessas apreensões aqui. Alguns dados que nós temos aqui, e que não houve uma crescente. Em 2013, foram 34 toneladas que o departamento prendeu. Em 2014, 59 toneladas. Em 2015, 46 toneladas. Em 2016, 60 toneladas. Em 2017, nós estamos com 69 toneladas. Né? Então não há uma discrepância, não há um aumento muito. Eu vejo dessa maneira. Mas atribuo a esse trabalho em conjunto de todas as polícias, tanto do estado quanto de outros estados, como São Paulo e Paraná.
Tenente Coronel Carlos Silva, aqui dentro de Dourados, ele citou Dourados, né, que foi feita uma apreensão grande. Dentro de Dourados, ou dentro das cidades aqui, o senhor deve ter informação aqui de outras cidades circunvizinhas, esse trabalho como é feito? Porque provavelmente sendo rota, né, sendo rota do tráfico para outros estados, né, Dourados e essas cidades também tenham talvez outras pessoas envolvidas, como foi o caso citado agora. Como é que a polícia faz esse trabalho dentro das cidades?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, doutor Lupercio, nosso delegado regional, Coronel Haddad, diretor do DOF, meu secretário de segurança, deputado Barbosinha. Né? Como já foi dito pelo Coronel Haddad, a nossa principal ação aqui é principalmente com relação à união e de esforços das forças de segurança. Né? Essa apreensão que foi efetuada pelo DOF dentro da cidade de Dourados, ela teve o nosso apoio, mas as informações e a operacionalização foi toda efetivada pelo DOF. E sempre que outros órgãos demandam, têm informação e nos repassam, a gente acaba agindo. Dourados, por ser um corredor, a gente entende que sempre fica alguma coisa aqui, e a nossa cidade, infelizmente, ainda é usada como ponto de transbordo desse material. Para o senhor ter uma ideia, dentro da nossa área urbana de Dourados, no ano passado, foram apreendidos mais de 16 toneladas de maconha. Quase.
Só maconha.
Só maconha. Quase 100 quilos de cocaína dentro da nossa cidade. Na área urbana, apreensões feitas somente pela Polícia Militar. Sem contar a Guarda Municipal, Polícia Federal, DOF, Polícia Rodoviária Federal, que às vezes atua em algumas operações aqui, ou o GAECO, né, do Ministério Público, que também efetiva algumas ações aqui, né, e sem contar as apreensões principalmente do DOF. Então, padre, o que a gente tem que enaltecer, apesar o que o Coronel Haddad falou, é uma realidade. A gente tem conseguido manter, mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem conseguido manter a criminalidade ainda com números muito parecidos ao de 2013, apesar que o tráfico, ele como dito pelo secretário Barbosa, ele traz uma gama de outros delitos em conjunto, né? O furto de veículo, que hoje em Dourados é uma realidade, é uma criminalidade, é um número alto, o furto de veículos, o furto de residência, o roubo de veículo, o roubo à residência, né? Os roubos em vias públicas, em sua grande maioria, eles têm algum tipo de envolvimento ou ou alguma situação muito ligada ao tráfico. E o homicídio também. A nossa cidade hoje, ela apresenta um número de homicídios ainda que controlado, mas em comparação com outras cidades do mesmo porte, mesmo com a fronteira, ainda é um número alto, né? Isso, a gente pode até afirmar que em torno de 90% desses homicídios são pessoas que têm alguma ligação com o crime, principalmente com o tráfico.
Agora, em relação, citou aí a questão de toneladas em dourados e quilos em relação a maconha e cocaína.
Isso.
Essa proporção realmente é desse jeito? A maconha é o grande vilão, sim, da coisa?
Não, na verdade, todos são vilões.
Crack aqui não tem tráfico, assim?
Tem. Eu estava até tendo uma curiosidade aqui para mostrar para o senhor. Uhum. Depois eu vou passar o que é o crack, como é que é feito o crack. Para o senhor ter uma ideia como é que isso acaba com a família, acaba com o cidadão e cozinha o cérebro do cidadão. A cocaína, pelas nossas fronteiras, ela tem um número diminuído de entrada, apesar de, não sei se a comunidade deve ter notado, que nesses últimos anos tem aumentado um pouco o crime, mas geralmente a cocaína ela não é produzida, ou se produzida no Paraguai, muito menos volume do que a maconha. E a maconha, até pelo tipo físico dela, para se transportar, ela vem em cargas maiores. E é uma droga um pouco mais barata. A cocaína é uma droga um pouco mais cara. E hoje, uma carreta de maconha com 5, 6 toneladas, nós podemos equivaler aí a cerca de 20 quilos de cocaína. É o mesmo valor.
Certo. Secretário, aqui o Mato Grosso do Sul parece que é o terceiro estado que mais tem presos em relação ao tráfico de drogas, né? Como é que o estado está trabalhando para absorver esta população que é imensa? Se eu não estiver enganado, eu vi alguns dados, 15 mil, alguma coisa assim, né? Como é que o estado está trabalhando para absorver uma população tão numerosa como essa?
Padre, só algumas considerações. Eu acho, voltando só ao tema inicial...
Claro.
O que foi tratado aqui anteriormente, a questão da integração. Eu acho que essa é a grande, grande diferencial do trabalho no Mato Grosso do Sul, é a grande integração entre as nossas polícias, polícia civil, polícia militar e as forças federais. Como nós temos efetivos pequenos, então aqui nós dialogamos. Nós temos estado da federação que a polícia civil e a polícia militar não conversam, mesmo as forças estaduais. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma integração muito grande com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, então nós dialogamos muito. Recentemente ele me falou aqui da apreensão no Paraná, em Teodoro Sampaio foi feita uma apreensão de ação conjunta com o Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, monitoramento nosso. Esse caminhão passou pelo Mato Grosso e acabou sendo preso em Teodoro Sampaio. Então, a integração de Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Iniciamos, inclusive, com os países vizinhos. Na semana passada, agora, nós oferecemos treinamento para 18 oficiais bolivianos. Nós estamos construindo um diálogo muito forte com os nossos países vizinhos. E aí a questão da entrada de droga está vinculada à questão de fronteira. O Paraguai seria um dos maiores produtores de maconha do mundo. Então, ali se produz maconha. Bolívia já é, a cocaína, Colômbia, Venezuela. Então, por exemplo, a entrada de drogas nas fronteiras do Amazonas, do Acre, na grande maioria já é cocaína, não é maconha, né? Então, dada a questão da produção. Evidente que se nós temos uma polícia que trabalha muito, nós temos um problema relacionado aos presos. A média nacional de presos no Brasil são 300 presos por 100 mil habitantes. Essa é a média nacional. No Mato Grosso do Sul, esta média ela é de 620. Nós temos mais do que o dobro da média nacional. Dos 15.600 presos, aproximadamente, oscila 15.500, 16 mil presos que nós temos no estado, 6 mil, ou 40%, são presos do tráfico. Ora, do tráfico o quê? Internacional. Esses presos, eles deveriam estar custodiados em presídios federais, mantidos pelo governo federal. Aí se revela também mais uma omissão do governo federal. Empurra para os estados, não é? Nós temos um dispositivo da lei, da lei que cria a Justiça Federal, se não me engano, artigo 58, que diz o seguinte, padre: esta lei tem mais de 50 anos. Enquanto a União não construir presídios federais, Os presos da Justiça Federal serão custodiados nos presídios do Estado, dos territórios, nós tínhamos ainda território, e do Distrito Federal. Então a União ela ficou em berço esplêndido, construiu 4 presídios federais. Esses presídios federais não abrigam 1.000 presos hoje, não tem 1.000 presos no sistema federal. E Mato Grosso do Sul hoje ele arca com esses 6.000 presos, eles custam ao Estado algo em torno de 11 milhões por mês ou 130 milhões por ano. Tentamos dialogar com o governo federal, não conseguimos, e judicializamos essa questão. Existe hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal, impetrada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, é inédito, é a primeira vez que o Estado da Federação ingressa com uma ação para discutir esse assunto, objetivando fazer com que o governo federal, ele ao menos ele reponha ao Estado de Mato Grosso do Sul. Imagina se nós estivéssemos aqui, né, com os nossos representantes aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, se nós tivéssemos a reposição desses 130 milhões por ano, para que nós pudéssemos investir dentro das forças de segurança, seria um dinheiro muito importante, e esse dinheiro ele vai hoje para custodiar esses presos, dada a omissão completa do governo federal. E aí tem um outro aspecto só para encerrar.
Claro.
Se não tivesse a participação, por exemplo, hoje, delegacia da Polícia Federal, quando se prende um preso lá em Bela Vista, né, quando se prende um preso lá em Aquidauana, você tem que apresentar ele, ou a Polícia Civil recebe, ou senão o agente da Polícia Rodoviária Federal, que já é um efetivo muito pequeno, ele tem que apresentar em Campo Grande esse preso. Então, a Polícia Civil acaba sendo sobrecarregada, a Polícia Militar acaba sendo sobrecarregada, quando a nossa atuação deveria estar concentrada muito mais em área urbana. Nós deveríamos estar combatendo os crimes de competência do Estado, né? Roubo, furto, a questão do celular, por exemplo. Hoje é uma moeda de troca importantíssima no mercado de drogas. O que impacta violentamente os números do roubo no Mato Grosso do Sul, a estatística, puxa as estatísticas para cima, é o roubo do celular. Não é? Hoje o celular é um computador, né? E sim, ele é pequeno, as pessoas utilizam de forma, nós não temos como colocar a polícia em todos os lugares, e você passa num ponto de ônibus, tem 4 pessoas, 4 com celular, aquilo acaba sendo um atrativo, né, ao roubo, porque o celular é moeda de troca nas bocas de fumo, na questão relacionada às drogas.
Muito bem. Em relação à questão do DOF, né, como é que é feito esse trabalho de inteligência? O senhor citou esse trabalho feito recentemente com as polícias de São Paulo e do Paraná, né? Denúncia, essas coisas que faz com que haja aí uma prévia de como o tráfico está se organizando. Como é que vocês fazem isso?
Todas as informações colhidas no departamento durante o turno de serviço, que são de 4 dias que as equipes trabalham, uma folga de 8, são repassadas para todas as forças, para todas as polícias, na área de inteligência, tanto do CAECO, quanto da inteligência do Paraná, da inteligência de São Paulo, todas as informações que nós colhemos, tanto de quem entra no Paraguai, quanto de quem sai do Paraguai, de quem está nessa linha, né? Nós temos o 0800-647-6300, né? Gostaria que frisasse, se pudesse frisar um pouquinho mais no final do programa.
Pode repetir o telefone, que alguém deve ter pegado a caneta por aí.
0800-647-6300. Repetindo, 0800-647-6300. Esse trabalho é 24 horas.
Esse telefone é usado para qualquer pessoa fazer
qualquer
denúncias?
Qualquer pessoa,
né?
Denúncia, não é identificado, pode ser anônimo.
E uma curiosidade, as pessoas utilizam bastante isso aqui? Porque
muito.
Eu já fiz algumas viagens para São Paulo e a polícia abordou e a gente nem imaginava, às vezes pessoas perto. Uma vez eu tinha 5 quilos de haxixe perto de mim, assim, ó, na cadeira ao lado. Embaixo da cadeira ao lado, né? E ninguém imaginava que um rapaz super discreto... Isso chega através de denúncias que as pessoas ligam e dizem, olha, vai algum suspeito aí? Como é que é feito isso?
Chega muita denúncia. Várias denúncias chegam 0800. Agora, o trabalho de inteligência que nós falamos aqui é peneirar, é saber... Isso vai do tirocínio, da capacidade de cada um, de analisar isso, da eficiência, da necessidade e da verdade da denúncia que está sendo proposta. Às vezes ela chega no intuito de tirar o departamento do local. Uhum. Então ele joga para a área sul e passa pela área norte.
É uma pegadinha.
Nós temos que fazer todo esse trabalho de, 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 de análise das informações que são recebidas, que são repassadas. E essa troca de informações é extremamente importante, volto a frisar, volto a dizer, né, que se não tiver essa troca dessas informações que são colhidas no trecho, são colhidas na estrada, torna-se praticamente ineficiente o nosso trabalho.
Muito bem. Doutor Lupecio, na sua fala, ainda há pouco o senhor falou sobre a questão das facções, né? A gente sabe que as facções hoje elas estão crescendo. A gente antigamente falava em facções em São Paulo, no Rio de Janeiro. No passado, agora mais recente, vimos o trabalho das facções, né? No Nordeste, né? Sobretudo. Sim. E agora também sabemos que aqui no Mato Grosso do Sul existe a presença de facções. Qual é o papel das facções em relação ao tráfico, que é o narcotráfico?
Então, padre, as facções acabaram crescendo muito no país e talvez até por erro da nossa legislação mesmo. Explico por quê. Muitas vezes, nós aqui no Brasil, a lei ela não dispõe de um critério objetivo para o que é considerado tráfico ou usuário de drogas. Outros países têm. Então, por exemplo, na Espanha, por exemplo, tem um critério lá, até 200 gramas não caracteriza o tráfico de maconha, por exemplo. Então, o que ocorre aqui é que muitas vezes o indivíduo é preso por tráfico com uma quantidade ínfima de maconha, 50 gramas, 100 gramas, até de 15 gramas, acaba sendo enquadrado no tráfico, porque não tem um critério objetivo e o policial, não querendo prevaricar, prende por tráfico, o promotor denuncia, o juiz condena, esse indivíduo vai para o sistema penitenciário e acaba sendo cooptado pelas facções e por questão de segurança dele lá dentro, tal. Então as facções elas têm crescido muito. Ela tem cooptado muitos presos dentro do sistema mesmo e tornou-se, eu não sei se o secretário tem os números, alguém tem os números, mas eu vi dizer em torno de 25 mil, só uma facção que tem
25 mil membros.
Membros.
Um exército.
Um exército, e cresce assustadoramente, né? E o que motiva isso é o lucro. As facções querem ter o lucro, querem ter o controle de todas. Hoje em dia, nós notamos que o tráfico ele já não está presente mais só nas grandes cidades, de 300 mil habitantes, 200, ou seja, 100 mil. Até nas pequenas cidades, você vê que às vezes tem a facção, às vezes está mandando alguém para ali. Você vê que o indivíduo é novo ali, quando você prende, ele é um faccionado que foi para aquela cidade justamente para controlar o tráfico naquela cidade. Então o tráfico virou um grande negócio, né? Eles são organizados, têm planilhas, têm atuam como se fosse uma empresa. E nós atribuímos a isso aí, como que o nosso secretário bem ressaltou, uma omissão do governo federal, que jogou para os estados toda essa responsabilidade. Essas facções não são de agora, já são antigas. Isso já vem há muito tempo, desde o Comando Vermelho lá atrás, e a União fechou os olhos e os estados tiveram que se virar para combater esse crime organizado. Mas está difícil, né? Está difícil, ainda mais agora. Nós tivemos notícia aí que o governo federal cortou verbas da Polícia Rodoviária Federal.
Isso.
Né? Tá. Isso vai desaguar onde? Vai desaguar nas forças estaduais aí. E vai ficar difícil para a própria Polícia Rodoviária, que faz um excelente trabalho também.